Vida de Doula Podcast. Que doulas são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de Doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Eneile, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. No episódio de hoje, vamos falar da pesquisa Mapeamento de Doulas e temos não uma, mas quatro convidadas especiais, doulas que ousaram o desafio de pesquisadora junto comigo, a Amanda Assis, a Anne Matilde, Bruna Grazielli e Calmuruá. Em comum, elas tinham o fato de que as associações de doulas que compõem indicaram a elas essa missão. Aliás, pouco conhecimento entre nós existia. Quase 6 meses depois, deixamos os registros dos bastidores. Fale um pouco mais sobre vocês. Agora foi.
Eu sou a Cal, eu sou aqui de São Paulo, moro na capital, tô com o Gael aqui do meu lado, né? Isso me incomoda um pouco para eu me concentrar para falar, mas vai dar certo. Eu sou daqui da capital de São Paulo, foi o meu filho que me trouxe para esse mundo da doulagem, né? Até antes disso eu não tinha a mínima ideia do que era a palavra doula, do que era o parto humanizado, e tive um parto natural na casa de parto de Sapopemba, fiz o pré-natal todo pelo SUS e foi uma luta muito grande conseguir parir. E eu fiquei muito incomodada com essa situação. Falei, como assim as mulheres não podem parir se elas não têm dinheiro? E isso me incomodou demais. Foi uma luta bem grande. E aí eu falei, pronto, esse é o lugar que eu vou ocupar. Mudei toda a minha vida, toda a minha rotina. E desde essa época, eu mergulhei de cabeça. Tanto eu já era ativista, já tinha essa veia ativista, porque eu trabalhava antes na sociedade vegetariana, já há muitos anos, com ativismo nessa causa da alimentação, só troquei de causa. E aí virei ativista do parto humanizado já na gestação, depois que ele nasceu, então mais ainda, e já logo de cara já me envolvi na ADOSP, já entrei na associação para ajudar as colegas, já entrei como parte da diretoria da ODOSP, assim, não conhecia ninguém e já fui para lá dentro e realmente fui indo nesse mundo e eu hoje em dia eu respiro mesmo a humanização. Trabalho como doula mesmo, é uma luta bem difícil, isso foi uma coisa até que a gente viu que realmente na pesquisa que a maioria das mulheres não conseguem se sustentar nesse lugar de doula, né? E estamos aí, foi muito legal participar dessa pesquisa, foi muito interessante conhecer essas mulheres incríveis também, que também estão na luta. E acho que é isso.
Muito legal, Cal, quando você traz esse lugar assim de... Como foi se comparar, né? Como a gente se compara naqueles momentos? Acho que fazer pesquisa sobre o nosso universo tem esse lugar também, de segurar a cara porque a gente se compara.
Muito, segurar demais. Foi realmente bem interessante olhar para as outras e ver o reflexo mesmo, né?
Sim, com toda certeza, Cal. Eu sou Bruna, sou baiana, de uma cidade do sertão da Bahia, chamada Paulo Afonso. É uma ilha banhada pelas águas do Rio São Francisco. Tenho muito orgulho de ter nascido lá. Estou com muita saudade, porque faz bastante tempo que eu não posso ir à minha terra. Adotei João Pessoa, né, dentro do coração, já há 14 anos, vim estudar e fiquei por aqui. Sou graduada em enfermagem, mas algumas pessoas dizem, você abandonou a enfermagem em nome da doulagem, por que você fez isso, sua traidora? Mas, na verdade, eu me sinto acolhida pela doulagem, pelo lugar que a doulagem representa. E aí, já dando spoiler, né, do que é a pesquisa, me surpreende muito, mas ao mesmo tempo me conforta muito esses resultados que a pesquisa trouxeram sobre quem são as mulheres doulas na Paraíba. E aí, falando um pouco sobre esse lugar, também comentando um pouco sobre esse lugar que a Cal traz, né? Meu filho me trouxe para a doulagem, eu me sinto um pouco assim. É, quando a minha filha nasceu, eu trabalhava na maternidade pública, conduzindo uma política pública de aleitamento materno, a Iniciativa Hospital Vida da Criança. Coordenava um setor chamado Núcleo de Educação Permanente em Aleitamento Materno. Mas eu percebia que essa educação nem era voltada para o aleitamento materno de fato, como também não era uma educação permanente. Era uma transmissão de informações sistemáticas para que a mulher amamentasse e para que o bebê saísse de lá com aquele rigor técnico que o pediatra solicitava. E aí essa reverberação de todo o movimento que já vinha de alguma maneira se estruturando dentro da maternidade se uniu à forma como o meu parto foi conduzido pelas pessoas. E aí, quando eu digo pelas pessoas, né, eu trago essa reflexão de como dentro do sistema você trabalha na maternidade pública, você está dentro daquela realidade e os teus colegas te dizem: ó, você é louca de querer um parto normal, você tá doida de esperar a tua menina nascer na hora dela, porque isso aconteceu comigo e meu filho ficou roxo e foi pra UTI, não sei o que. Sei lá, em trabalho de parto, dentro da instituição, meus colegas vindo sistematicamente me pressionar. E aí, depois do meu parto, isso me trouxe, assim, muitíssimas reflexões sobre como as pessoas enxergam o nascimento como uma bomba relógio, né? Deixa eu ver o que mais. Tem uma filha, né, a Tereza, que foi essa pessoa maravilhosa que me trouxe, de fato, para me ancorar nesse lugar da humanização do parto e da doulagem enquanto militante. Eu já me coloco no mundo dos movimentos sociais há bastante tempo, desde os grêmios estudantis lá atrás. E aí, depois de toda essa minha experiência com a maternidade de Tereza, a doulagem me trouxe também para um lugar de reflexão sobre quem é a mulher Bruna, né? Sobre o que eu desejo para mim, sobre o papel que eu quero exercer e o exemplo que eu quero ser para minha filha. E isso me ajudou, por exemplo, a me libertar de um relacionamento abusivo, por exemplo. A doulagem para mim não foi apenas um lugar de formação e de trabalho, mas também um lugar de reflexão sobre o lugar que eu quero ocupar no mundo, enquanto pessoa, enquanto exemplo, enquanto trabalhadora. E aí eu acho que isso também é algo que reverberou muito para mim das falas de algumas das mulheres que a gente ouviu, por exemplo, nos grupos focais. Se enxergar como trabalhadora e essas mulheres colocarem isso muito objetivamente lá: eu sou trabalhadora do parto, me contemplou muito, assim. E aí, obviamente, ocupando meu lugar de imparcialidade, eu ouvi com muita felicidade no coração, mas com a cara de alface que Morgana nos estimulou a exercitar. Fiquei.
Nesse dia feliz. Eu falhei. Nesse dia eu falhei, porque eu chorei.
Bem intenso.
Eu chorei, esse dia eu chorei. Não deu, gente. Às vezes é humano, né? Tudo bem.
Exato. E aí, foi muito importante toda essa nossa caminhada, a realização dos grupos focais. Mas tiveram entrevistas, por exemplo, e falas de mulheres, de pessoas que são o pleno significado que é a doulagem no estado da Paraíba. E aí, eu acho que isso... Morgana fala disso quando ela disse, e nesse dia eu chorei, porque a gente olha assim e diz: velho, não acredito que eu estou vivendo para ouvir essa pessoa falar dessa forma, que tanto me contempla e que vai trazer assim uma evidência científica de que, olha, a dublagem é isso aqui. Aceita que dói menos, sabe? Então é isso. A partir dessas reflexões, né, que eu vivenciei no parto da minha filha e na maternagem, né, coisas que eu nem me recordo, assim, acho que os primeiros 2-3 anos da vida da minha filha eu não me lembro de nada, basicamente nada, assim. Acho que foram anos de dormir muito pouco e de assimilar muito pouco. Eu fui vivendo, vivendo e vivendo sistematicamente, emagreci muito, assim, quase 20 quilos e tudo mais. E aí eu acho que a dublagem foi muito terapêutica e acolhedora nesse sentido também. E assim, olha, você se liga que esse lugar da vítima social é muito mais um lugar para tua reflexão do que da vitimização, né? Para que você se reerga, se enxergue, se perceba aí. Enfim. E aí veio o José, que agora tem 1 ano e 5 meses, nasceu de um parto. Foi super planejado, ele precisou de trabalho de parto. Infelizmente, numa instituição privada, né, eu gostaria que fosse uma instituição pública, mas hoje a gente ainda não tem como bancar as pessoas aqui no estado da Paraíba aceitarem uma aberração dessas, 36 horas de trabalho de parto. E aí foi também algo muito especial de uma doula, que é minha grande parceira na Associação de Doulas aqui. Pude escolher a América, né, que me atendeu, uma pessoa também, Andréa Correia, uma pessoa muito especial para mim. Tive a presença do meu companheiro, enfim. E cara, eu vou dizer para vocês como fez diferença, já sendo doula, ter um parto respeitoso. Que começou o trabalho de parto em casa, com gritos, banho de mangueira, lanches e bebidas e vômito no banheiro, e ter alguém lá que tava comigo e dizendo assim, tô aqui, sabe, só pra olhar pra tu e te dizer assim, olha, segura a barra aí que tá, e a gente tá aqui, tá de boa, e José vai chegar no tempo dele, é o trabalho dele e o teu, e tranquilidade, suavidade. E aí quando José nasceu, 11h11 do dia 29 de junho de 2019, veio direto pro contato pele a pele, muita gente que tava na sala de parto me conhecia, e até as pessoas que eu temia que estivessem estavam, mas aí já por conhecerem um pouco sobre mim, sobre a minha história profissional e tudo, ninguém sequer fez menção de tirar José do meu colo, né, do contato pele a pele. Então, tava lá, o pirralho, contato pele a pele, 1 hora, como uma figurino. E aí nasceu mijando e tal, toda aquela coisa maravilhosa. E enfim, assim, eu reflito muito sobre esse meu lugar da maternagem hoje, tendo feito essa caminhada para o meu segundo filho por dentro da doulagem. E essa pesquisa, ela vem... E aí eu não falo sobre o significado científico, sobre o papel que isso tem socialmente, politicamente apenas, mas sobre como isso reverbera para mim enquanto doula, que faz essa caminhada dentro da doulagem, como presidente da Associação de Doulas, compondo a Federação de Doulas, né? Esse papel dessa pesquisa vai muito além daquilo que a gente coloca como algo prático, né? A primeira pesquisa é sobre doulas no Brasil, com essa consistência e desse tamanho, ela vai dizer muito mais do que aquilo que as pessoas esperam. E aí, especialmente para aquelas pessoas que dizem assim, que doulas são para quem pode, que doulas são direcionadas a mulheres que as têm como chaveirinho, como um objeto do desejo e do fetiche. E eu posso dizer que na Paraíba isso não é verdade. Enfim,
mesmo que fosse um pouquinho verdade, Bruna, eu acho que não é verdade igual, né? Então, assim, acho que a melhor coisa que a gente vai poder afirmar é que ser doula não é o que está no Instagram. E aí não é contra o Instagram. É que eu acho que, de certa forma, as mídias acabam reforçando, assim, visões sobre a gente que são absolutamente superficiais. Toda vez que a gente fala sobre esse lugar da mãe, eu confesso que eu sempre fico pensando na Anne. Porque a Anne tá sempre com aquela cara, assim, tipo... São coisas que talvez eu não possa dizer. Fala mais sobre você, Anne.
Pois é, gente.
Eu
não sou muito questionada. Eu sou Anne Matilde, né? Sou doula, educadora perinatal desde 2016. Eu moro em Veabá, faço parte da Associação de Doulas do Mato Grosso. Tenho uma formação como arquiteto urbanista, onde eu também me debrucei a estudar a construção de casas de parto, né, e propor casas de parto aqui para Cuiabá. E agora eu estou estudando ciências sociais e tentando também fazer essa pesquisa sobre a prática de doulagem aqui no Mato Grosso através do viés da antropologia. Quando eu fui fazer o curso de doula, eu também já era militante nos movimentos sociais e pelo direito das mulheres, né? Assim, eu sou uma filha entre 6 mulheres, então eu tive, sou a quarta cesárea da minha mãe. Então, foi esse um pouco o contato. Tenho 5 sobrinhos, inclusive, e todos nasceram de cesárea. Até então, esse era o contato que eu tinha com parto e nascimento, né? Claro, com as minhas amigas também, todas as mulheres que eu já apoiava de alguma maneira nesse período da vida, que talvez eu já fosse doula, né? Sem uma, assim, o espírito da doulagem, né? Sem a formação especificamente. Mas descobri, assim, o universo da doulagem me virou uma chavinha para pensar muitas áreas da vida, né? Não só o parto em si, mas vários campos que são atravessados por todas as coisas que a gente traz para refletir sobre, até sobre o posicionamento para a vida, né? Assim, eu acho que, assim como a Bruna traz, isso me fez questionar muito o meu papel na vida. E naquele momento, talvez também... assim, como amiga, como tia, né, como irmã, e até como filha, para entender, porque quando a minha mãe também começou a entender como foi esse processo, onde ela não só foi submetida a 4 cesáreas, mas também a uma laqueadura, meio que por pressão médica ali, enfim, sofreu uma violência na minha cesárea por conta dessa laqueadura. Então, assim, várias coisas vêm reverberando na gente, né? Mesmo que eu não seja mãe. Eu nasci, né? Eu tenho uma história de parto para contar. Eu tenho várias histórias de parto que eu já acompanhei. E toda vez que alguém me pergunta como é que eu sou doula, se eu não sou mãe, né? Eu me questiono se eles fazem esse tipo de pergunta, por exemplo, para o médico, que geralmente é homem, e nunca precisou parir para que eles confiem nesse trabalho, né? Então, mas é isso, assim, eu acho que... Quando eu penso, inclusive, se a mulher tem a chance, e se eu apresento para ela a chance de se posicionar contra o que estão impondo para ela, por conta da condição de ser mulher, mas de estar gestante, também é uma forma de que eu encontre caminhos para me posicionar na vida, né? Assim, a gente vai... Todas essas construções que a gente faz com as mulheres ali no período gestacional, isso não é exclusivamente para o parto. É para lidar com a vida. Eu acho que o mantra do vai passar, por exemplo, é uma coisa que eu trago para mim, assim, que é aquela questão das contrações, né? Quando a gente fala, não, respira, que vai passar, e porque vai passar mesmo, e isso é um exemplo, parece que bobo, mas que na minha vida fez muito sentido em vários momentos, assim, de lembrar que vai passar, que tudo é transitório, né? Enfim, eu acho que é refletir sobre as diversas alternativas que a gente tem, sobre a falta de controle na vida, sobre como a gente quer se relacionar com o outro, né? Sejam as crianças, sejam as mulheres, sejam os outros profissionais. Eu acho que, então, isso, a doulagem, assim, de fato, mudou a minha vida. E eu acho que me fez repensar o meu papel, assim. Que é o que eu incorporo hoje, independente da minha atuação profissional, eu acho que não tem como não ser mais doula, assim.
Eu gosto sempre de lembrar, né, que assim, não é uma verdade que para ser doula precisa ser mãe, né, gente? Então, assim, eu acho que é muito importante, eu sempre gosto de reforçar esse lugar de, inclusive, doulas que não são mães. Porque ainda que para muitas mulheres o fato, a forma como os filhos nasceram, isso está expresso nas respostas das doulas que são mães, seja um motivo relevante para elas se tornarem doulas, seja pela experiência positiva ou pela experiência negativa, não é verdade que precisa disso, né? E eu sempre tenho uma coisa que eu gosto de lembrar às pessoas, é que o nosso suporte é no ciclo gravídico puerperal, né? Então, e se uma doula resolve só acompanhar mulheres que fazem aborto? Gente, antes que alguém vá denunciar esse episódio, estou falando de aborto legal. Não estou falando de nenhum procedimento inseguro feito na casa de ninguém. Não estou falando de aborto legal. Para, né, tipo, ninguém surtar e me mandar o episódio para algum deputado desses aí fanáticos. Então, estou falando de procedimentos previstos e feitos nas unidades de saúde. Eu acho que é uma super briga que a gente devia te comprar como doula para que essas mulheres não passassem por esses procedimentos sem suporte, sabe? E eu tenho feito muito essa discussão de que essas pessoas merecem suporte, tanto quanto aquelas que vão parir bebês desejados, né? Ou mesmo não, que não foram desejados, mas que em que a decisão foi levar ao termo e ao desfecho de parir, né? Então, acho que a gente precisa lembrar disso. E aí, se de repente essa pessoa... O bebê não é o ser mãe, ou ter o bebê não é o objetivo da nossa profissão, né? É prestar suporte à mulher. De vez em quando, assim, mas você não acha contraditório você trabalhar com doulagem, ser a favor do aborto? Assim, gente, não acho nada contraditório. Porque, inclusive, a minha profissão não é pelo desfecho do parto. A minha profissão significa prestar suporte para o que a mulher precisa, para o bem-estar dela. E o bem-estar, cara, é muito subjetivo. Que, aliás, é uma das coisas mais interessantes sobre subjetividade, né, Amanda?
Verdade. Eu tava pensando nessa tua fala agora, Morgana, que a doulagem me trouxe isso, né? De justamente olhar muito mais para o ser da mulher integral como um todo, né? Então, vou me apresentar antes de, né, prosseguir com a minha fala. Eu me chamo Amanda Assis, eu sou aqui da Palhoça, da região de Grande Floripa, faço parte da DOSC. E foi, né, nesse papo de maternidade que eu também lembrei da Anne ali, mas foi o meu filho realmente que me abriu essas portas, né? E eu me encontrei bastante na fala da Bruna, onde ela fala que a gente entra em uma grande transformação do nosso eu mulher, né, depois disso, né? Acompanhei vários profissionais que, né, que acompanham essa transformação da mulher, e que o nascimento parece ser uma grande terapia pra gente, né? Então, eu me fortaleci muito mais como mulher depois que eu me descobri mãe. E eu acho que não sei se eu consigo desvincular a palavra ativista de mãe, assim, porque eu sou muito, muito mãe ativista desde sempre. E eu não tive doula no meu parto, não sabia o que era uma doula, foi depois do parto que encontrei uma doula pós-parto. E que eu pensei assim, nossa, gente, eu preciso levar conhecimento para as mulheres, para que elas tenham esse contato com a humanização, com a forma que seus filhos vão nascer, né? Então, eu não atuo somente como doula de parto, eu sou também doula pós-parto, educadora perinatal, e trabalho com terapias integrativas para mulheres, porque justamente é um cuidar, né? É muito mais do que só o nascer, né? É o cuidar da mulher mesmo. E a gente uma apoiar a outra, uma ter escutativa para a outra, né? A gente somos um coletivo onde sem a escutativa a gente não vai muito longe. Então a gente precisa se pôr, ouvir, né? Então, no meu parto, aconteceram muitas coisas, assim. Eu acho que o que mais me faz atuar também como doula voluntária aqui na minha região, quando eu estava em trabalho de parto, foi recebida na maternidade uma mulher em situação de vulnerabilidade, onde ela foi só para ganhar o bebê, né, para também não ser por conta do abandono de incapaz, né? Então ela foi só para entregar o bebê. E também encontrei um casal jovem, onde o marido estava, o companheiro, enfim, estava agredindo verbalmente aquela mulher. Então, desde lá, então, eu comecei a me pôr no lugar dessas mulheres. E depois do meu pós-parto bem intenso, que eu tive um pós-parto muito intenso, né, a Morgana trouxe essa fala, né, que não é só no parto, é no pós-parto, na gestação. Então, que bom que eu tive o apoio dessa doula para me descobrir enquanto mãe, me resgatar enquanto mulher, porque eu não deixei de ser a mulher. Né? Acima de tudo, eu sou essa mulher, e a mãe veio depois. Né? Então, com isso tudo, o somatório do meu filho, e eu querer trazer todas essas questões para as mulheres, e também principalmente para as mulheres que não têm acesso a essa informação, né? Que eu faço parte ali da DOSC, para trazer justamente isso, né? Para fazer com que a doula chegue, né? E falando um pouquinho da pesquisa, o que me surpreende é que a gente é um estado com 195 municípios e uma porcentagem bem pequena, assim, atuando como doulas, né? Em relação ao tamanho do estado e à atuação da profissão, assim, que me surpreendeu, mas assim, pensando naquela expectativa de que a pesquisa é para isso, né? Para mostrar, né, cientificamente, abrangentemente, né, onde estamos, quem somos. E é isso, fazer um apanhado de tudo. E eu fiquei muito contente, assim, também em ter participado, porque foi muito rico, assim, conhecer esses dados, conhecer, ouvir as doulas e também saber o quanto que a gente se identifica, né, em várias falas, assim, várias situações, né, que não somos as únicas, né, e que a gente precisa se encontrar realmente, né, nesse ser doula, né, que somos muitas, sim, somos diversas em vários detalhes, digamos assim, mas a gente tem um objetivo em comum, né, que é esse olhar para a mulher, é esse resgate feminino, né, essa força, esse poder. E estou muito grata, assim, de ter participado e ter presenciado tudo isso. E compartilhar um pouquinho, né, desse partilhar com todos.
Eu acho que você tocou num ponto super interessante da pesquisa, né? Que voltando aquele lá no meu link, na minha solidão do Rio de Janeiro, que era assim, você não é possível que isso seja só aqui, né? Acho que ainda bem que nesse caso, né, Marlane, não entrei em contradição, porque assim, você imaginou se depois que a gente fizesse esse esforço, né, criasse tudo, desse tudo diferente, eu ia cortar o meu expulso. Mas os pulsos epistemológicos, claro. Mas acho que isso é uma coisa interessante, porque a maior pergunta que eu tinha é: será que esse resultado, essa média de pessoas que pensam assim, nos outros estados também pensam assim? E é incrível como, na maior parte dos casos, né? Mesmo para mim, assim, que participei de todos os grupos focais, e vocês não assistiram ainda os grupos focais umas das outras, gente, assim, pouquíssima nuance de diferença no grosso. O grosso, assim, do que a gente pode chamar da essência, né, que envolve um conjunto de coisas, o grosso é muito similar. Seja você dialogando com o Nordeste, seja você dialogando com o Sul. E as peculiaridades têm muito a ver com a trajetória daquele território, que obviamente são particulares. Eu acho que vocês, quando assim, agora na verdade a gente está, como eu disse antes, a gente está gravando esse episódio antes da apresentação do relatório preliminar no live, tá, gente? Então, quando vocês ouvirem o episódio, a gente já fez a apresentação, mas nesse momento a gente está gravando o bastidor antes da apresentação. Eu acho que a gente, essa surpresa, né, de que nós não somos tão diferentes assim, é também muito fortalecedor. Eu penso assim, eu acho que isso vai ser uma fortaleza, achar que eu sou uma doula na capital do Rio de Janeiro, tenho 5 anos como doula, também sou ativista, dirijo uma associação há 4 anos e estou aqui pensando como pesquisadora, como educadora e, caramba, então, as pessoas que estão do outro lado do país, eu acho que o próprio podcast ele surgiu nesse desejo, né? A estratégia, o que eu penso para esse podcast é justamente... Sempre foi assim, dizer, caramba, o universo é muito rico e as pessoas precisam saber disso, que é um caminho que a federação acabou me colocando, né? Ficar o tempo todo trocando com gente do país inteiro, conhecendo gente, e eu não podia guardar essas descobertas, né? Essas relações só para mim. Então, eu sempre acho assim, nossa, todo mundo precisa saber disso.
Morgana, um comentário da tua fala que tu trouxe, né, sobre o teu curso, né, eu achei muito interessante. Que tu pensa assim, nossa, meu curso então é, né, não foi fake a palavra que tu usou, mas, gente, pensa nos cursos agora com alguns dados, né, o quanto que eles podem acrescentar mais, né, em relação... Né, a prover realmente todo o ensinamento que as doulas vão buscar depois, que apareceram, tudo, né, todas as dificuldades que as doulas têm. Então, eu penso que essa pesquisa é muito rica para quem está formando doulas, né? Muito. Pensa.
Achei que a Ana ia continuar, por isso que eu fiquei calada ali, que ela tava com o microfone aberto.
Não, eu ia fazer um parênteses antes, assim, com a fala da Amanda, inclusive, que, bom, a gente não participa da pesquisa, né? A gente não pode responder ao próprio questionário. Mas, e nesse sentido, a gente não teve muitas, aqui no Mato Grosso, doulas que não são mães. E aí eu sou talvez uma das únicas, né? Mas é, só para fazer esse parênteses, inclusive sobre o grosso, né, disso tudo. Ter contato com essas mulheres ao longo da minha vida, inclusive logo antes de fazer o curso de doula, minha irmã tinha tido os meus sobrinhos, que são gêmeos, e assim, numa situação muito difícil, de uma gestação muito complicada. É, e aí eu também percebi assim, que eu não sabia nada, mesmo já tendo outros três sobrinhos, que eu não sabia nada sobre a maternidade. Tudo aquilo que eu tinha a sensação de que tudo aquilo que me contaram era uma mentira. E eu comecei a questionar muitas coisas, assim, inclusive sobre ser mãe, se eu queria mesmo ser mãe, se eu queria ser mãe naquelas condições. É, assim, ela teve também um puerpério muito complicado. E aí, por várias questões que a gente tinha, enfim, inclusive perdido familiares na mesma época, assim, e como que a vida vai acontecendo sem que a gente perceba, né? Mas, tentando voltar, o puerpério é muito disso, assim, né? Que você acha que você vai planejando, e eu tô falando isso enquanto tia. Uhum. Imagina, né, enquanto as mulheres que passam por isso. Mas fazendo um link com a sua fala, Amanda, de quando você fala que você se tornou muito mais forte depois de ser mãe, eu sinto que eu me tornei muito mais forte depois que eu virei doula. Então, porque eu entendi que meu papel ali não estava ligado necessariamente à maternidade, mas a fazer com que tudo aquilo que eu descobri que existia de possibilidade pudesse chegar a mais mulheres, né? E aí, eu senti que com esse conhecimento eu tinha muito mais força, mas também motivação para fazer esse trabalho.
Falando um pouquinho dessa questão de ser mãe ou não ser mãe, ser doula, em São Paulo a gente tem até uma boa divisão, mais ou menos 50% das doulas não são mães aqui, então é um número bem interessante. E eu vejo que até pelos grupos focais, muitas as que são mães, num primeiro momento, elas tendem a trazer uma expectativa maior no parto, que elas acompanham como doulas. Então, claro que isso às vezes é positivo, mas às vezes também pode ser uma coisa que atrapalha um pouco, porque ela está ou querendo consertar e resolver a experiência dela, ressignificar a experiência dela, ou criando uma expectativa que seja igual para aquela mulher, né? E cada uma tem uma experiência diferente, então tem o lado, claro, de uma experiência que pode acrescentar algumas coisas, mas em algumas situações eu vejo que não é tão interessante você estar nesse lugar de já ser mãe no início, que tem muita relação de insegurança ainda. A gente viu muito aqui que a maioria das doulas saem despreparadas dos cursos, muito inseguras, assim, demoram muito tempo para começar a atuar, sentem que falta muita parte prática, né? Fica muito na teoria os cursos, e aí elas se sentem inseguras para começar a doular. Então, às vezes, mesmo sendo mãe, mesmo já tendo passado por uma experiência de parto, claro que num outro lugar, de uma outra forma, com uma outra perspectiva, elas ainda não se sentem seguras. Então, eu vejo muito essa questão de ser ou não mãe e ser ou não doula, uma boa doula, tem muito mais relação com o curso e com a sua preparação do que com o fato de uma experiência pessoal mesmo.
Eu acho que experiências pessoais podem levar as pessoas para diversas profissões, né, gente? Acho que tudo bem, acho que não é uma coisa assim que me surpreende quando as pessoas vivem uma situação boa. Eu mesma, assim, fui para a doulagem porque engravidei e tive outro filho, né? Porque minha primeira experiência de parto foi horrível e a minha segunda experiência eu não queria repetir, e aí já tinha ouvido falar dessa figura, eu fui parar no ativismo. E eu já era ativista também, né? Assim, A Cal estava contando que migrou da alimentação, eu migrei da cultura. Nem migrei totalmente, porque ainda tenho arrasto minhas asas ali ainda naquela seara. Mas o meu ativismo, né, sempre foi na área de cultura, e foram muito tempo, na verdade, exercendo função na gestão pública, inclusive, na cultura. E, de repente, fui parar num universo, né, desse universo de feminilidade. Para mim foi, assim, bastante radical até, de certa forma, essa minha transição. Mas você tem várias coisas que pode... Tudo bem que uma coisa te motive, mas acho que tem uma coisa na fala da Anne que é mais importante. Na verdade, é o universo do parto que interessava ela, não necessariamente o exercício da maternidade. E eu tenho uma fala no grupo focal do Rio de Janeiro que ela expressa exatamente isso, assim, sabe? Uma participante, ela colocou assim: eu vivo o universo da maternagem. Eu não preciso ser mãe para viver o universo da maternagem. E, cara, como isso tem tudo a ver com quando você está pensando nessa relação até com o feminismo, né? Porque a gente não fica devendo, a gente não fica alegando e discutindo como feminista que o maternato tem que ser muito mais amplo do que de quem na verdade pare a criança. Então, por que que isso a gente fica, de certa forma, reproduzindo uma visão que não necessariamente concorda com esse outro olhar que a gente levanta, né? A gente acha que os filhos têm que ser cuidados por todos, acha que as crianças pertencem ao mundo, mas na hora de dizer quem é melhor, de dizer não, né? Mas, de certa forma, muitas vezes reproduzir um determinado olhar acaba lidando com esse olhar aí de quem é dono ou não. Agora, Cal, me surpreendeu muito também essa questão da formação. Eu já tinha muito uma intuição em relação a isso. E aqui no Rio de Janeiro, a gente já tinha descoberto algo assim, porque a Associação do Rio, em 2016, assim que a gente se fundou, a gente parou para discutir formação e parou para discutir uma matriz curricular. E isso foi assim, estou falando que foi um processo longo, roda, consulta, uma pessoa estava estudando formação de doula no mestrado, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que auxiliou com parte das análises de conteúdo dela, que já tinha analisado 10 cursos pelo Brasil, apresenta o resultado do estudo dentro de um seminário, senta todas as pessoas num seminário que são formadoras para discutir o que elas pensam. É um processo assim, né? Com etapa. E ainda assim, você tem um produto que a gente tem, que nesse caso, né, que é a matriz que faz parte do nosso regimento interno, você tem um produto que, não, que com certeza não dá conta de tudo, né? E ao mesmo tempo, acho que um dos maiores desafios, inclusive assim, até quando a gente pensa esse processo da valorização, que foi um outro tema que apareceu fortemente, independente do Estado, gente, independente do Estado, não teve grupo que não tenha aparecido o tema da valorização. Não teve. E esse tema da valorização, ele passa por ter muita doula. Gente, só vai funcionar quando tiver muita doula. E aí é que a gente... E inclusive, isso acho que é um dos maiores desafios que a gente tem como dirigentes. Todo mundo aqui, além de pesquisador, é dirigente de associação. Como que... nós podemos tornar o ser doula algo massivo, né? Ou seja, ter muita doula, garantindo um processo, aspas, não garantir, né, gente, aspas, assim, mas refletindo sobre esse processo de forma como o que será essa suficiência para você atender. Acho que, como a Amanda disse, sem dúvida, eu acho que esse conteúdo é conteúdo para quem forma doula sentar, ficar olhando para ele e ficar assim: e agora, Maria? O que que a gente vai fazer? Porque, no fundo, as coisas têm muita imbricação. há muita imbricação assim entre a gente ter que formar muita doula para ter muita doula. E aí, tendo muita doula, ter como, inclusive, pressionar para ter uma real inserção no SUS. Porque eu fico assim, gente, eu quero inserção no SUS, mas a verdade é que se fosse em parceria agora, nós não teríamos doula para fazer inserção no SUS, gente. Nós temos que ter também essa noção. Se eu acordasse amanhã de manhã e tivesse um decreto dizendo que vamos contratar doula para o SUS, ia ser um massacre. Porque como é que a gente ia inserir? Nós não temos doula formada em todo lugar e vocês viram a dispersão da atuação das doulas nos seus estados. Aí você não tem doula em todo lugar, você não tem doula suficiente para poder atender todas as mulheres gestantes. Então nós estamos muito longe de um processo de garantir uma plenitude, mas definitivamente passa por formação.
Com certeza. E se você pensar, inclusive, a maioria das doulas hoje, elas não trabalham exclusivamente com doulagem. Então, pior ainda, são poucas doulas e, nossa, acho que 70% tem outras ocupações. Então, realmente fica muito difícil. É um sonho termos doulas em todos os lugares, né? Em todas as cidades, em todas as UBSs, porque esse trabalho durante a gestação, a educação perinatal, já faria uma diferença incrível. Mesmo que você não tenha doulas dentro das maternidades no primeiro momento, só de ter um espaço dentro das UBSs já faria uma grande diferença. Eu acredito muito nessa educação perinatal, né? Então, mas não tem como colocar. São Paulo, mais da metade das doulas estão concentradas na capital, né? Então, não tem como.
Mas será que isso também não é justamente por conta das condições de trabalho que a gente tem, enquanto uma profissão não reconhecida, enquanto uma profissão que não sustenta a gente, enquanto, né, uma profissional que não só não é reconhecida, mas é desvalorizada a cada dia, então, mesmo pelas pessoas que contratam, né? Enfim, a gente, em várias pesquisas de vários estados, a gente consegue mostrar que, na verdade, a maior parte das doulas não consegue se sustentar sendo doula. Então, muitas vezes, elas gostariam de estar neste trabalho, ou até estudar mais, enfim, estar nesse trabalho por completo, como doula, ser seu trabalho principal, mas não é o caso, não dá certo ainda. Então, ainda que houvesse, quando a Morgana fala sobre essa questão, né, se houvesse um decreto ou alguma coisa assim, a gente teria que dar condições para essas pessoas conseguirem trabalhar dessa maneira, né? E aí eu acho que se a gente também conseguisse alguma coisa mais ampla nesse sentido, até aí a gente também conseguiria formar mais mulheres tendo esse reconhecimento da profissão, né?
E eu acho isso mesmo, acho que tem uma relação intrínseca entre o número de trabalhadoras doulas e a falta de condições de trabalho. Por exemplo, eu no fundo, gente, acho mesmo, e assim, quero, essa é uma coisa que não está explícita em nenhum lugar da pesquisa, mas eu acho mesmo muito sacrificante a gente atender 30 horas de parto sozinha. Né? E fazer todo esse circuito sozinha. Eu acho isso, assim, no fundo, isso não é legal, gente. O obstetra tem lá, auxiliar, entendeu? A equipe do staff do hospital troca. Sei lá, será que o suporte contínuo precisa ser só por mim, exclusivamente por mim, que sou a maga maravilhosa, que vou prestar o melhor acompanhamento, porque eu sou alecrim do campo, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, porque eu sou perfeita. Então eu vou lá, inclusive, vou ter um atendimento ótimo, um parto de 24 horas, eu vou estar ali, ó, maravilhosa. Gente, eu não acredito nisso, né? A gente faz, mas quem é que aguenta? Por quantos anos? Você aguenta atender 4 partos por mês, porque é o mínimo para você pensar em ter alguma sustentabilidade financeira. Você atender 4 partos por mês, 4 DPPs, né? E a gente vê lá, né, que tem uma relação entre quem se sustenta e o número de partos que atende por mês. Quem se sustenta está fazendo só isso, catando gestante ali, fazendo um alto investimento na sua, no processo caráter profissional e atendendo pra caramba. Eu fico pensando assim, 4 DPPs por mês. Se você pega num mês 4 partos longos, porque não tem só o trabalho de parto, tem toda a ansiedade da semana pós-parto. Se você pega 4 partos, você nunca sai do atendimento da ansiedade. Você está direto no atendimento da ansiedade, vida, né? Você tá ali administrando a ansiedade de alguém o tempo todo, porque ok, fica ansiosa, gente, gestantes que forem ouvir esse programa. Eu não tô falando que vocês não devem falar com as suas doulas, de forma alguma. Eu tô falando do peso que isso tem quando você não divide, ou com você não. Você, esse trabalho passa a ser uma coisa vocacional individual, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que fazer essa virada. Tem muitas falas interessantes que eu acho culturante nos modelos que as doulas trouxeram sobre esse lugar. Porque é insustentável, no fundo, a sustentabilidade da profissão, talvez, né? E a gente vai poder se aprofundar nisso nos próximos meses para refletir, talvez passe por modelos que não sejam um a um.
Eu acredito muito nesse modelo coletivo. Eu vejo. Eu tenho uma situação, inclusive, que eu sou mãe solo, né, com guarda compartilhada. E eu não tenho rede de apoio para ficar com meu filho. Então, se eu precisar ir para um parto quando eu estou com ele, eu não vou. Eu não tenho a possibilidade de ir para um parto quando eu estou com meu filho. Então, eu vejo muito como muito importante esse formato coletivo. Porque realmente você consegue se organizar melhor, ter uma certa rotina e ter esse respiro. Porque é importante, né, a gente poder respirar, poder ter um momento de dormir com o celular desligado. Porque é isso, você aguenta quanto tempo? 1 ano, 2 anos trabalhando nessa ansiedade, nessa doação toda? Então, é por isso que a gente vê também que muitas doulas têm esse trabalho de 1 ano, 2, 3 anos. São poucas doulas que estão aí há muito tempo, há mais que 3 anos, atuando de fato. Porque realmente é muito desgastante. E eu vejo que muitas mulheres querem esse trabalho coletivo, acham interessante, mas ao mesmo tempo fica uma certa... meio que um jogo de ego, né? Mas aquela mulher me escolheu, eu preciso estar disponível para ela. Mas as outras doulas trabalham diferente, será que eu vou conseguir? Então eu vejo muito isso. Ao mesmo tempo que elas querem um modelo coletivo, elas não estão abertas a somar com outras doulas, a entender que cada uma vai ter uma diferença, cada uma vai ter uma forma de atuar. Então, eu acredito, hoje eu trabalho em coletivo, inclusive em 2 coletivos diferentes, porque é a forma que é possível para mim, porque é isso, eu trabalho com doulagem, né? Sendo ainda mãe solo nesse cenário. Então, realmente, eu preciso ter uma rede de apoio nesse sentido de trabalho, porque senão não flui. E isso é muito, muito contrastante, eu vejo. Que elas querem, o que as doulas querem e ao mesmo tempo que elas praticam, sabe?
Olha só, quando o Carl coloca essa questão do tempo que as mulheres permanecem na doulagem, a Paraíba me trouxe dados muito interessantes, no sentido de que apenas 2% das mulheres doulas na Paraíba permanecem por 8 ou 10 anos exercendo a atuação como doulas, apenas 2%. E aí um outro dado muito interessante é que apenas 3% das mulheres que participaram da consulta dizem se sustentar como doulas. Em contrapartida a isso, há um volume imenso de mulheres que, ainda que trabalhem como autônomas individualmente, cobrem pelo seu serviço, ainda assim elas realizam um trabalho voluntário. E aqui elas são um número muito significativo. A maioria, a cachapante das mulheres, realiza um trabalho voluntário. E mesmo assim, os modelos de atendimento são muito além daquilo que se imaginava. Porque se imaginava, o que se dizia, né, como o Morgana colocou aqui no início do episódio, nós tínhamos dois encontros, um modelo geral, são dois encontros antes, o parto e o encontro depois. Esse modelo não existe. Esse modelo que a gente usava como modelo para dar aula e para dizer para as mulheres, olha, assim que funciona a dublagem, esse modelo não existe. E aí as pessoas que colaboraram com a pesquisa disseram assim, olha, a gente faz atendimento até de 4 horas. Olha, a gente realiza até 4, 5, podendo chegar até 6 atendimentos antes do parto. As consultas pós-parto vão de 1 até 3 consultas ou mais consultas, durando horas a fio. Então, acho que isso que Cal coloca, assim, essa mulher me escolheu, tem muito a ver com esse nosso rigor, mas também com o lugar que a gente ocupa enquanto mulher, e aí, enfim, assimilando inclusive a crítica, né, de que a gente quer dar conta de um trabalho que não é regulamentado, que não tem uma lei, mas que 98% das mulheres dizem, eu quero uma regulamentação, é gritante assim aqui. Eu quero regulamentação, eu preciso de uma lei que diga assim, doula no SUS, doula em todo lugar, a profissão é regulamentada. E ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de se organizar, porque, por exemplo, a Paraíba é um dos estados onde mais há doulas formadas em termos de proporção, dentre os estados consultados. Uma das instituições que mais forma doulas na Paraíba é a própria Prefeitura Municipal de João Pessoa, que realiza o curso uma vez por ano. E aí esse curso tem mais de 100 horas. Em alguns casos, podendo chegar a 200 horas. 250 horas. Houve uma variação ao longo dos anos. E é um curso que eu posso considerar, não porque em alguns momentos eu tenho colaborado com ele, mas é um curso que eu posso considerar que é um curso bastante completo. O retrato das doulas da Paraíba é um ponto fora da curva, no meu entendimento, porque a gente permeia por um lugar que é de se reconhecer no lugar do trabalho social, do auto-reconhecimento político do papel da doula. E aí eu acho que esse curso especialmente, ele tem um papel muito importante, porque nós somos formadoras sociais políticas. Porém, a gente não tem um nível de alcance social que gostaríamos, e aí isso tem a ver com uma série de outras coisas. Mas eu acho que o que me chama muita atenção, o que me impacta muito na pesquisa, em especial, foi a realização dos grupos focais e a realização das entrevistas. Quando a gente liga para as mulheres, quando a gente liga para as pessoas, e a gente vê mulheres assim, preocupadas, muito assoberbadas, com muitos trabalhos autônomos, não regulamentados. Ah, eu estou vendendo bolo porque nesse momento as doulas não estão podendo entrar no hospital, então eu preciso ter uma fonte de renda. Ah, eu consegui um bico e eu vou fazer um trabalho na casa de alguém. Não, nesse momento eu e meu companheiro abrimos uma pequena fábrica de tal produto em casa e a gente vai entregar por delivery na casa das pessoas. Então, ainda que nós sejamos um estado com muitas doulas, bem formadas, capacitadas, a maioria das doulas no estado da Paraíba tem ensino superior e uma parte significativa delas são pós-graduadas em mestrado e doutorado. E ainda assim, essas mulheres se encontram numa situação de muita incerteza do ponto de vista trabalhista. Cobra-se muito pouco, e aí isso permeia, né, isso passa pelo meu juízo de valor sobre o quanto vale a doulagem. Essas mulheres cobram muito pouco pelo seu serviço, né, e ainda assim ofertam uma mão de obra e muito qualificada. E o que me chama a atenção é assim, E muitos discursos, em alguns desses discursos de forma mais ressaltada, olha, durante algum tempo eu tive vergonha de cobrar. Olha, tá passando um pouco a minha vergonha de cobrar. Cara, sabe? A reflexão que fica muito forte para mim no tudo isso é assim, eu tenho um trabalho extremamente qualificado. Uma mão de obra que não tem apenas a qualificação do ponto de vista de um curso bem feito, mas tem a qualificação do ponto de vista da consciência social e política dessa mulher, mas que ao mesmo tempo há uma dicotomia onde essa mulher não consegue ou não se sente à vontade para cobrar pelo seu trabalho. E aí a gente vai chegar no mesmo ponto que Anne e que Morgana ressaltam, a não regulamentação da profissão doula. A gente se sente insegura porque a gente não é regulamentada. E aí, você tem um registro? Qual é a lei que regulamenta as doulas no Brasil? Vocês têm um piso salarial? Tem gente que faz milhões de perguntas. E tem gente que acha que a gente é riquíssima. Mas, quando eu vim hoje, né, tava me preparando aqui para gravar com vocês, eu fiquei pensando, cara, eu vou abrir um podcast falando que a gente é full vida. Saca? E aí, logicamente, né, eu fui criando intimidade para poder dizer isso. Mas, no final das contas, é isso. Mulheres foda, ultracapacitadas em seus espaços, pós-graduadas, super conscientes, em sua maioria, avassaladora, se consideram ativistas militantes, mas que não se encontram num lugar de dignidade profissional, porque não são regulamentadas. E aí eu espero que essa pesquisa mexa muito e que traga muita efervescência e que Morgana receba muitas ligações e que Zé Mauro receba muitas ligações e que a gente possa ter fase 3, fase 4. Quase sim. E tudo mais.
Abençoa, assim seja, já foi. Não no ano que vem, que ano que vem a gente precisa escrever esse livro. Por favor. Né? Não dá para produzir textualmente, analisar profundamente. A gente precisa conseguir, né, gastar nossa energia olhando para o que a gente já recolheu. Com profundidade, né? Porque vocês perceberam como é desgastante mobilizar a gente para colaborar voluntariamente em pesquisa. Eu justamente, Bruna, ia tocar nesse assunto com você sobre o voluntariado, sabe? Vocês não sabem ainda os dados consolidados de todos os estados juntos, porque eu ainda não mostrei para vocês, né? Mas, assim, quando... Eu ainda não mostrei, ainda não terminei os consolidados de todos, né? E é muito interessante, assim, comparar esses efeitos do voluntariado. Mas quando você soma nacionalmente, né, os dados, quando soma essa característica desse aspecto nacional que a gente está trazendo, comparando proporções, né, que a gente está atuando aí com estados de diferentes regiões, então eu me coloco na capacidade de dizer que isso é um recorte de caráter nacional, ainda que não necessariamente atendendo a todos os estados, né? Mas como a gente fez essa divisão por região, eu posso dizer que é uma amostragem que dá, sim, uma visão que a gente pode dizer que possa corresponder a uma possibilidade de leitura de país. E quando a gente vai fazer a pergunta fatídica, juntando todo mundo, só 33% não atua em ações de voluntariado, sabe? 67% das doulas, e aí eu tô falando de um dado que soma os 5 estados, atua de alguma forma em ações de voluntariado. Essa é uma noção que talvez... eu quero muito aprofundar essa discussão no ano que vem, porque a gente acha que isso tem muito a ver com a discussão da regulamentação, com esse lugar da doação. Tem tudo a ver com é um entrave que a gente vai ter que discutir coletivamente, né? Porque, obviamente, eu sempre digo assim, gente, eu não sou contra voluntariado, não, imagina, eu estou aqui, inclusive, atuando, construindo perspectivas de voluntariado. Mas eu não quero que a nossa profissão seja vinculada a uma noção de que, inclusive, se a gente não apoia uma outra mulher, nós é que somos, inclusive, mercenárias. Não são os médicos humanizados que não fazem doação do seu trabalho. Somos nós é que não queremos apoiar a mulher, então nós somos mercenárias que só pensamos em dinheiro. E de um dinheiro que, como a Bruna disse, é, inclusive, de uma remuneração baixa. E a pesquisa também vai nos ajudar a identificar, né, quão baixa é esse volume. E que implica, né, nesse desejo de, assim, temos que nos organizar, temos que ter conselho por causa disso. Vocês sabem que essa história do conselho foi o meu maior sufoco quando eu terminei a análise do Rio, né? Essa história do conselho, e hoje eu enxergo que quando as doulas dizem assim, nós queremos um conselho, né, estadual, nacional, eu não acho que necessariamente elas estão dizendo assim, quero um conselho literal, né? Ainda que eu acho que passe por uma noção que no Estado brasileiro as instituições elas garantam coisas, ou, aspas, minimizem, na verdade, coisas que são males, né? E isso é uma coisa que me mobilizava, porque eu ficava pensando assim, será que isso é uma coisa, uma característica só do Rio de Janeiro, que pode ser, de repente, mais ativista ou mais querendo... Tem a nossa trajetória, né, como associação, ter sido de um lugar de uma disputa muito forte com outra instituição. Porque aqui no Rio de Janeiro, a história, né, da Lei da Doula, a história da nossa disputa, sempre foi com o CREMERGE. Desde 2012. De disputa com o CREMERGE, que foi uma disputa judicial, gente. Não é uma disputa alguém dizendo assim, não gosto de doula. Foi uma resolução que impediu que as doulas pudessem trabalhar. É uma coisa muito presente. E eu me perguntava se a resposta das doulas a quererem um conselho no Rio de Janeiro tinha uma perspectiva de dar uma resposta para isso, sabe? Assim, dizer, queremos também, porque aí se nós tivermos, nós vamos enfrentar essas pessoas na mesma posição, caso possa vir a ter alguma outra ação de restrição. É bom ressaltar que já tem alguns anos, né, depois que a associação meio que se estruturou, que a gente se apresentou e dialogou com o CREMERGE, que não houveram recentemente, por parte do CREMERGE, nenhuma ação direta em relação à doula, né? Nem nos mencionam nesse momento. Mas eu fiquei pensando se era uma reação. Mas quando a gente vai pegar o resultado unificado dos cinco estados, é 90% o resultado final. 90%. E eu nem disse antes aqui, né, para vocês, são 785 pessoas que responderam à pesquisa, somando o contingente geral, né, de pessoas envolvidas. Então, assim, é bastante gente. 90% dessas pessoas entenderem que precisa ter um conselho, e não necessariamente são do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não corresponde a esse volume, então, puxa, não é porque a gente aqui no Rio teve uma disputa com o CREMERGE, tem outras coisas que a gente vai ter que seguir investigando, e volta para aquele papo da profissionalização, né, da valorização. Então, acho que tem hoje uma total relação desse desejo. Acho que há uma esperança de que, uma vez tendo algo que tenha força, né, de lei, uma força de realmente dar uma ordem unida às doulas brasileiras, isso pudesse fazer frente às questões. E volta de novo lá para a contradição que a Anne trouxe no início, né? De que as doulas dizem que têm boas relações com os profissionais, mas no fundo a gente sabe o que é o cotidiano. Muitas doulas dizem, nossa, minhas relações são ótimas. Eu fico assim, tipo, nós desejamos que as relações no nosso mundo ideal, a gente quer, né, ter sempre boas relações, mas esse não lugar ainda expresso não pela gente, mas muitas vezes acho que esse não lugar é um lugar que a gente se coloca, sabe? Foi uma das coisas mais tristes de ter acompanhado, de certa forma, alguns relatos. Porque é uma... Muitas vezes é até uma... expressa, assim, coletivamente, uma dificuldade de encontrar, de se ler, né? De se ler. É por isso que o inverso, né, como a Bruna disse, de quando a gente chega num grupo focal e alguém diz que eu sou uma trabalhadora, nossa... Eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei assim, caramba, assim... Se achar uma trabalhadora é meio do caminho andado, sabe? Porque o que são, né? Assim, você consegue perceber que um trabalhador... Ninguém tem dúvida de que alguém que é trabalhadora merece receber salário. Condições, né? Tenha... um processo de reconhecimento de pares, né? Então, acho que tem muita coisa interessante quando a gente dialoga, e sem dúvida acho que o voluntariado é uma questão que a gente vai enfrentar.
Quando você fala desse não lugar, Morgana, eu acho que tem a ver muito com a, e aí fazendo esse parêntese, né, com essa questão do conselho, eu acho que tem muito a ver essa falta de acho que de se sentir até pertencente ali, enquanto coletivo de doulas. E aí eu não estou falando coletivo, né? Coletivo de cada cidade, mas enquanto um processo coletivo de organização das doulas, enquanto classe, parte da classe trabalhadora. Né? E que particularmente eu não imagino que precisaria ser por este viés necessariamente, né? Mas entendo quando a maior parte dessas mulheres, massiva, né? Essa parte de mulheres, eu acho que é mais de 90%, né? No contexto geral, encontra como a única saída esse processo que seria legal, e não necessariamente só legítimo, né? Porque aí entram outras discussões do que a gente faz enquanto... Por exemplo, federação, né, que reúne diversas associações do Brasil, assim, e mesmo que isso não tenha não esteja respaldado num âmbito jurídico por um conselho e etc., é legítimo esse tipo de organização e dá muitos frutos para que a gente consiga entender nosso papel e se organizar aí com várias outras regiões, inclusive o que a gente tem feito aqui nessa pesquisa, né? Entender essas generalizações e como também a federação, de alguma maneira, faz com que essas associações todas se encontrem e se conversem, né? Eu acho que essa questão do voluntariado, aqui também, 60% das mulheres, acho que... foi 60%. Das mulheres fazem alguma ação de voluntariado. Isso entre rodas de conversa, né? Porque vamos lembrar aí que educação perinatal, rodas de conversa, palestras, e tudo isso é um trabalho, né? É um horas de trabalho, são conhecimento, né? E tudo isso que a gente se especializa para fazer e dispende aí forças e muitas vezes utiliza o próprio recurso para poder fazer esse tipo de atividade, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa sensação quase como se fosse o dom da dor, né? Assim, uma coisa que é o seu, o que você precisa fazer. E aí entra um pouco também, e aí cada um vai dar o seu significado, né? Mas entra um pouco também nessa questão do papel político, eu imagino, né? Assim, nem todas elas enxergam como um papel político, mas entendem a necessidade de fazê-lo. E aí, mesmo que não deem esse nome, né? Mesmo que achem que isso não é fazer política. E aí eu acho que isso, tem, isso são coisas para a gente realmente se debruçar e para olhar, né? Para conseguir fazer essa análise. E aí, respondendo ao que vocês falaram antes, em todos os nossos grupos focais, todas as nossas entrevistas, as mulheres também relataram que cobram menos do que o esperado, que não tem condições de se sustentar. Pouquíssima, eu acho que daqui só uma pessoa já se sustentou em algum momento, em algum período da vida como doula. Mas, no geral, isso não aparece, né? E o que apareceu aqui também, que eu acho que é relevante, é que todas elas têm outros cursos de formação, complementam sua qualificação de outras maneiras, ainda que nunca tenham se sustentado como doulas, ou seja, elas pagam para trabalhar. E o que apareceu também é que a maior parte delas também não é a principal... como foi exatamente a pergunta, mas a fonte de renda principal da casa não vem delas, né? E aí então que aparece em algumas discussões o quanto essa rede de apoio, inclusive financeira, né, faz com que elas consigam de alguma maneira continuar nesse trabalho, que sem isso não seria possível, né? Eu acho que são coisas que a gente vai se debruçar também nessa análise qualitativa desses dados, né? Mas que eu acho que são questões interessantes para observar. Inclusive, uma fala delas, numa da entrevista que eu achei interessante, foi que como se em duas situações apareceram, como se o marido, né, o companheiro, tivesse investido nelas dessa maneira, né? Assim, investido financeiramente mesmo, fazendo como uma oportunidade para que elas exerçam esse papel, assim.
Queria aproveitar o gancho. Fala, Bruno.
Desculpa. Eu queria comentar essa fala de Anne, porque eu percebi muitas falas que reverberaram das mulheres uma dimensão mítico-mágica da doula, né? A doula por amor, por dono, por um direcionamento espiritual. Me pareceu até certo ponto muito contraditório que a maioria das doulas tenha se percebido enquanto executora de feminismos, enquanto ativista e ao mesmo tempo, dicotomicamente, se coloca na outra posição enquanto a doula que exerce apenas por amor e que se reconhece nesse lugar da doula que não cobra e que acha que a profissão, a atuação da doula, ela vem pelo amor, apenas pela maternagem. Inclusive, uma das pessoas que se colocou no grupo focal disse assim, quando foi feito um comentário, uma pergunta em relação aos feminismos, né? Se ela achava que tinha relação a doula com os feminismos, enfim. E ela disse que preferia não ver por esse lado. E aí, você sabe que eu tenho refletido muito dentro da nossa realidade enquanto dirigentes e todas as reflexões que a gente tem vivenciado, todos os movimentos por onde a gente tem passado, e o que eu percebo é que reverberam em alguns discursos das pessoas que estão colaborando com a pesquisa o discurso do próprio opressor, das instituições de saúde que a gente visita. Tipo assim, a doula é doula de verdade se ela for doula por amor, primeiro. Se ela for doula cobrando, ela não é doula de verdade. Ela é uma doula, como Morgana coloca, como é que tu falou, Morgana?
Mercenária. Pronto, uma doa mercenária.
É uma doa, aquele palavrão lá que vocês sabem, mercenária. E aí, em muitos momentos da luta frontal, da luta política, de a gente estar em determinados espaços representando a associação de doulas e dizendo para as instituições de saúde que elas não tinham direito de se colocarem daquela forma, negando os direitos das pessoas gestantes, as instituições se colocam assim: é porque vocês estão aqui fazendo confusão, mas as doulas de verdade, as doulas por amor, as doulas por devoção, por doação, não estão fazendo isso. Elas estão nos ligando preocupadas por isso ou por aquilo outro, enfim. E não vou me adentrar muito nisso para não revelar nomes. Mas isso me traz de forma muito... como é que eu posso dizer? Efervescente as falas de Paulo Freire, né? Quando ele fala do lugar da libertação. Eu acho que nós estamos vivenciando o momento, fazendo parte e construindo as reflexões e a conscientização para uma possível libertação desse lugar da doula oprimida, que não se enxerga no lugar de mulher trabalhadora, para construir um outro lugar de dignidade. E aí, enquanto a gente não assimila isso, se coloca e se encaixa, se percebe e se rende aos discursos da máquina opressora, das instituições de saúde e tudo mais, isso termina por nos consumir. Porque aquela pessoa branca, classe média alta, que teve uma formação excelente, que estava ocupando o lugar de poder, ela está te dizendo: olha, você não deveria estar aqui, querida. Você não deveria estar reivindicando isso, porque você é uma pessoa desocupada, você deveria estar tomando conta dos seus filhos, da sua vida, da sua casa, e você está aqui fazendo confusão. Você deveria estar se doando, doando amor para as mulheres que estão precisando. E isso que você está fazendo não é doulagem. E aí eu acho que esse também é um ponto assim que é lascivo dentro da nossa profissão, da nossa atuação. Que doula só é doula se atende parto. E isso a gente viu assim dentro da pesquisa, não só da coleta dos dados, o meu questionário, mas nas entrevistas e nos grupos locais, que as mulheres se consideram assim de forma avançadíssima enquanto educadoras perinatais. Muitas delas declaram que absolutamente sua atuação é educação, é prática da educação popular, que o planejamento das suas ações e da sua atividade se baseia nisso. Então, eu me questionava muito em relação aos nossos trabalhos, ao Educadoula, que é um projeto que a gente tem aqui, de educação popular perinatal, de forma remota, e a gente acaba fazendo várias consultas de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e tudo. Isso é doulagem? Muita gente vinha perguntar pra gente: não, mas isso não é doulagem, gente. Sabe? Cara, gestor, isso é doulagem. Por que que isso te incomoda tanto, sabe? Por que que orientar a mulher sobre os direitos dela e sobre como ela deve ir para a maternidade, em que condições, e educar essa mulher, ainda que seja à distância, em rodas que chegam a 30, 40 pessoas, e que não formam só pessoas gestantes, que não trazem informação apenas para pessoas gestantes, mas a gente chegou a realizar 10 encontros com pessoas formadoras, Morgana, por exemplo, que estava lá falando para doulas sobre qual o seu papel social e a organização das doulas, qual o impacto que isso tem e tudo mais. Então, eu acho que é muito inovador, é muito desafiador, mas é muito político, sabe? É uma afirmação muito importante do ponto de vista social. E eu acho que os nossos maiores entraves se dão por isso. Porque nós somos e nós ocupamos esse lugar.
Quando eu... quando a gente estava no grupo focal, né, do Rio de Janeiro, e a gente entrou, eu introduzi aquela pergunta sobre na compreensão do suporte, né, entendendo que a gente presta um suporte contínuo que tem um tripé, qual o tripé que você mais considera, né? As pessoas ficam loucas, porque no fundo, o fato de você ter que escolher o que é o que você mais faz, o que você faz de maior relevância, gera um conflito, né? Eu sempre gostei de observar esse conflito acontecendo nas pessoas. E toda vez que a pessoa praticamente, não, assim, em sua maioria, não responde que o suporte é informacional o mais importante, ela coloca que é o emocional, mas na verdade, assim, numa mega crise, né? Porque ela fica assim, é emocional, mas assim, será que só o emocional resolve? E uma coisa que eu acho que a gente vai ter que acabar investigando está até nesse lugar, porque, no fundo, tem uma diferença entre as doulas que atendem o ciclo inteiro e pessoas que, por exemplo, só estão no voluntariado ou que focam seu trabalho no parto. Porque, geralmente, quem, inclusive, vai construir uma ênfase do emocional... vai construir essa ênfase do emocional a partir desse lugar de que a atuação dela já tem um foco no parto, sabe? E eu acho que isso foi uma relação bastante interessante. Mas quando você está dizendo que dentro do tripé, o que você acaba mais fazendo é suporte informacional, já é assumir esse lugar de educadora. E foi muito difícil, gente, às vezes, durante o focal, segurar a minha língua. Algumas vezes, inclusive, eu nem consegui da forma mais adequada, porque, inclusive, não entender qual é a lista de atividades que efetivamente a gente executa, né? Isso também, como a Amanda colocou, é uma coisa que os cursos deviam se ligar, porque que tipo de formação a gente também está oferecendo para as doulas, para elas não entenderem que o trabalho é complexo e tem diversos níveis. Nenhuma pessoa, se uma pessoa é formada como cirurgiã e ela não está fazendo cirurgia, naquele momento ela não é cirurgiã, entendeu? Ninguém deixa de ser o que se constituiu, entendeu? A Anne, nesse momento, atua como doula e é graduando em ciências sociais, mas ela não deixa de ser arquiteta.
Isso apareceu, assim, essa questão de ter doulas só trabalhando com a preparação para o parto, apareceu muito no grupo nos grupos focais aqui de SC, e doulas que trabalham só com as partas, assim. Então, é interessante ver que, né, que o foco, né, também não fica só ali. O foco é muito mais informacional. E falas lindas, assim, que falam que se a mulher não fez tudo no parto sozinha, não fez um bom trabalho, né? O quanto que a educação perinatal, ela faz a diferença, né? A informação, ela faz a diferença, né? E eu vejo, eu ia falar ali comentar na fala da Anne que as doulas, elas não... que a gente tem essa questão de auto se marginalizar, porque a gente não tem esse, justamente, né, esse reconhecimento profissional, e acaba, veio muito isso também, talvez tenha vindo nos grupos, nas entrevistas de vocês, que elas, tanto é que não sabem cobrar, né? Ah, qual é o valor que você está fazendo? Algumas não estão satisfeitas com o valor que estão cobrando. Então, isso gera, sabe, um conflito interno na gente. Essa questão de a doula ou ser vista como, né, só aquelas que podem ter acesso ou aquelas que são marginalizadas, e causam um embate interno que chega no final a gente, né, algumas não sabem qual né, o que vai cobrar, o quanto que vale o seu trabalho, qual valor tem o seu trabalho, que não é nem a questão né? É a questão da valorização mesmo. E aí eu vejo também que nessa questão da doula, né, mesmo com tudo formatado em relação à profissionalização da doula, eu vejo que ainda vai ter muita dificuldade, porque há um embate muito grande entre outras categorias que não a doula, né, que vocês sabem que a gente vai continuar sofrendo, né? Mas eu acho que é tão importante a gente estar nesses lugares, nas UBSs como educadoras perinatais, né, e trazer todo tudo que é de informação, que geralmente não é feita nos acompanhamentos perinatais, que é incrível, gente. A gente sai de um atendimento, de um encontro, né, pré-parto, e a mulher fica se perguntando por que, né, não é falado isso comigo quando eu vou na consulta. Claro que é tão importante, né, avaliar a mãe, avaliar a gestação, o bebê, super importante, mas ninguém fala do parto. E quando essa mulher vai na primeira consulta no pré-natal e já fala sobre o parto, né, o profissional fala, não, tá muito distante, nem se preocupa com isso agora. Aí chega lá no final, às vezes, empurra uma cesárea, isso acontece bastante. Então, a educação perinatal, no papel da doula como educadora, é tão importante quanto. Né? E a gente vê também pela quantidade de encontros que muitas falam, né, ah, eu não consegui fazer um encontro pré-parto só, porque... Né? Surgem muitas dúvidas, vem muito à tona muitas dúvidas que a mulher desconhece da sua gestação, sobre parto, sobre pós-parto, né? Então a gente carrega essa informação além, né, do que é feito hoje nos acompanhamentos pré-natais.
Eu acho que falar sobre dinheiro nesse contexto onde o trabalho tem que ser feito por amor é muito complicado, né? Porque aí a gente, enquanto doula, enquanto mulher que apoia uma outra mulher, a gente tem que, né, entre aspas, claramente levar em consideração as questões financeiras dessa mulher, mas não só, porque quando a gente fala sobre afeto, como é que a gente, primeiro, como que a gente precifica tudo o que a doula faz? A gente nem consegue entender o escopo da doula. Como é que a gente consegue colocar um preço nisso? Um preço por 9 meses de atendimento, às vezes. O médico recebe, assim, pelo menos 5 vezes mais do que a doula para acompanhar, para ser contratado para acompanhar um trabalho de parto, e ele nem fica dentro da sala. Né? Lembrando lá do que a Morgana falou, passar 30 horas, às vezes, no mesmo parto. Então, mas assim, e aí a gente, né? Como é que a gente consegue colocar preço em tudo isso que a gente faz? Em todo esse despendimento emocional que é, muitas vezes, lidar com o processo de ansiedade de uma outra pessoa, né? E aí também não é uma amizade. Então, o que é que... E ao mesmo tempo se confunde, às vezes, né? Muitas vezes pela própria gestante, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado falar... Particularmente reconheço também que é muito complicado falar sobre dinheiro neste contexto onde o trabalho tem que ser feito por amor, né? E aqui, embora a gente tenha a lei que garante a entrada das doulas em todos os hospitais do Mato Grosso, isso ainda não é, na prática isso não acontece sempre, né? Mas aqui em Cuiabá a gente entrou assim num processo de criar um documento de formalização para que as doulas pudessem entrar em todos os hospitais públicos daqui, através de uma carteirinha, ou seja, para aceitar algumas normas que, embora a lei já garantisse, os hospitais ainda queriam que fosse passado por esse processo aí de normatização. E aí isso apareceu muito, porque a gente tinha que assinar um documento onde falava que a gente não ia receber para fazer aquele trabalho. Então, assim, embora a lei já garanta que a gente possa, né, fazer essa atuação, eles ainda colocam isso como um condicionamento para que a gente possa atuar. Inclusive, apareceu em uma das entrevistas aqui que eu achei, assim, chocante, que é um dos hospitais falarem que... Eu nem sei se eu posso falar isso, qualquer coisa o editor me corta. Um dos hospitais não aceitarem a presença da doula num hospital público por falar que se a mulher tem condições de contratar uma doula, ela não tem que estar sendo atendida num hospital público. Então, por isso, eles não aceitam a presença da doula nesse hospital. Num hospital que está dentro de um estado onde tem uma lei estadual que garante a presença da doula, né? No parto e no pós-parto imediato. Então, assim, enfim, muito complicado lidar com isso tudo. Eu fiquei bastante chocada com essas informações. Mas também fazendo um parênteses, assim, com a doula atuando, né, que a Amanda trouxe agora, que a Morgana também, eu acho que isso que a gente faz, inclusive, a pesquisa, né, a doula enquanto pesquisadora, que é uma oportunidade de exercer a doulagem a partir de um outro viés, né, porque, assim como a Morgana já trouxe em outros momentos durante a pesquisa, existem algumas pesquisas sobre doulas e sobre esse processo, mas que geralmente não são feitas por doulas, né? Então, eu tô travada? Não, né? Então, quando são as doulas produzindo o próprio material, né, enquanto dado, eu acho que isso tem muita relevância até para saber, relativizando, né, as nossas próprias predefinições, mas conseguindo fazer esse deslocamento de olhar a partir também da sua própria experiência enquanto doulagem. Eu acho que a gente está produzindo dados que podem refletir, assim, em políticas públicas, em mudar o cenário do parto-nascimento e como que isso não é estar doulando, né? Como que isso não é estar apoiando mulheres no ciclo gravídico puerperal. Então, eu acho que a doula, enfim, tem uma atuação que é muito além do que o trabalho de parto em si, como aparece em algumas falas.
Isso é política, né? Estamos aqui para isso, né? Só para complementar a fala da Anne, que foi maravilhosa.
É bem por aí mesmo. Eu acho incrível essa colocação, porque as pessoas não têm noção exatamente, né, o quão político é esse posicionamento da doulagem. Isso faz muita diferença, como elas se colocam, como elas se posicionam, não só no ativismo pelo parto, não só na parte, mas como no trabalho mesmo, e como elas se entendem como profissionais. Eu fiquei realmente um pouco chocada nessa questão da profissionalização, delas não entenderem, a maioria não entende, né, que são profissionais, que precisam desse respaldo, precisa estar lá e escrito, precisa ter um conselho, precisa ter alguma coisa que diga para elas que elas são profissionais. Isso foi realmente bem chocante e tem total a ver em relação às finanças. Como que, se você não se reconhece profissional, como que você cobra por algo, né? E todas têm, vi muitas dificuldades, a maioria só se entende depois de muito tempo com essa parte financeira. Elas demoram muito tempo para se conseguir cobrar, conseguir colocar o contrato. Muitas têm dificuldade de apresentar um contrato, mas se elas estão prestando um serviço, como que você vai ficar com vergonha de apresentar um...
Rapidinhas Vida de Doula Podcast, rapidinha 1. Existe algo indispensável na bolsa de doula de vocês? Pra você, o que é ótimo.
Não, pra mim não. Pra todo mundo que estiver lá. Eu levo a bolsa cheia de comida. De todo tipo. Mas o cookie de chocolate é aquela coisa. É doce, pode ajudar a mulher no final do trabalho de parto, dá aquela sensação de prazer, pode matar a minha fome, mas também no filho da mulher, mas também no marido.
Essa foi novidade.
Adorei. Eu também sempre levo comida. Sempre tenho comida pra todo mundo também. Mas
indispensável é?
O indispensável para mim é a presença mesmo. Principalmente nessa época de pandemia, eu senti que tanto a presença, não necessariamente física, às vezes virtual mesmo, eu acho que é o indispensável. A gente entrou nos hospitais sem poder levar nada, ou não podia entrar, mas estar presente já é um item indispensável para mim.
Para mim, eu acho que é uma questão de olho no olho, assim, que tem um pouco a ver com isso do que a Cal tá trazendo da presença, né? Tá ali, eu acho que a única coisa indispensável é, de fato, estar ali. E, nesse sentido, o olho no olho, eu acho que conecta as mulheres.
Essa bolsa das
Fora
mulheres
isso, não
é
tão tem...
subjetiva, gente.
Eu acho que elas nem têm bolsa.
Muitas vezes, eu ia falar isso, muitas vezes nem levo bolsa, dependendo do contexto.
Eu também ia falar no sentido de item, né? Também acho que não precisaria, mas como eu tenho, e sempre que eu puder ter, eu tenho um leque. Porque para mim faz bastante diferença e para a mulher também.
É verdade, o leque sempre sobe. A minha mala às vezes fica toda lá no armário, mas sempre sobe o leque e um óleo pra massagem.
Cara, eu ia perguntar, cara, eu ando na DPP, eu ando com óleo de massagem na minha bolsa até se eu for no bar. Se eu tiver que até se eu for ao bar, vou ali ao bar com alguém tomar um refrigerante. Porque dono não pode beber quando tá com os ministrantes a termo, assim, direto. Se eu for tomar um refrigerante na esquina, eu vou com um vidrinho de óleo na bolsa, porque eu morro de medo de eu ter que sair correndo e não ter um vidro de óleo, gente.
Mas às vezes eu nem uso, sabia? Às vezes o óleo vai só sobe e fica lá quietinho, mas...
Mas, gente, você falou indispensável. É porque tem vezes em que não tem nem como ir buscar a bolsa. Eu já cheguei no hospital, por exemplo, sem bolsa de doula, não tinha óleo, que se fosse para escolher uma única coisa, seria o óleo. Mas usei a vaselina do hospital para fazer massagem, então ele não é necessariamente indispensável.
É isso.
Arrasou.
Maravilhosa. É isso aí.
Maravilhosa. Vamos para a rapidinha 2, então, nessa tentativa de rapidinha que está sendo aqui, né? Eu queria...
Essa lista pensada tem 4 pessoas.
Pois é, não foi pensada essa lista das minhas rapidinhas, não foram pensadas para 4 pessoas. Mas eu queria que vocês me dissessem, assim, uma música de parto da sua playlist. Mesmo que você não tenha uma playlist pronta, gente. Cita uma só, sem pensar. Vai, go.
Pra mim é da Silvana Musso, Todo Ele Poder. Eu acho essa música incrível. Acho que... E mantras. Eu tenho muitos mantras que, inevitavelmente, em algum momento do trabalho de parto, vai rolar pelo menos um mantrazinho. Nem que seja na conversa inicial... ou em algum lugar que ela vai perder um pouquinho o rumo, eu trago de volta com um mantra. Eu escuto mantra no caminho, indo para parto, para me conectar também. Eu acho que...
E é Anunciação ao Seu Valença.
Pois é, eu ia falar também de Alceu, porque na verdade essa música passou a fazer parte da minha playlist indispensável. Depois de um parto que eu atendi e que o bebê nasceu de cara, e aí tava tocando essa música, e aí vem assim: um girassol nos seus cabelos, marrom, vermelho, girassol. Aí quando fez isso, marrom, vermelho, girassol, aí a cara do pirralho. E aí ele fez assim com a mãozinha na borda da vagina da mãe, enfiando a cara e puxando assim. Aí pronto, aí depois disso foi indispensável essa música pra mim.
Experiência forte também, né?
Bem girassol.
É, foi massa.
Yane, você tem uma música?
Aqui a Anunciação aparece muitas vezes, mas se fosse pra escolher uma, eu acho que seria Maria Bethânia, Debaixo d'Água, também. É meio clássica.
Os clássicos também são indispensáveis, gente. Mas é sempre bom descobrir música nova. Vamos para a rapidinha 3, então, que eu acho que... Eu acho, né? Que pode não ser a mais fácil, mas sem dúvida é algo que você faz. Qual é a frase que vocês mais repetem no momento do parto, que você está acompanhando lá, no momento do parto? Não me digam que vocês não falam nada, porque todo mundo tem uma frase. Todo mundo
respira.
Tem.
Respira.
Eu falo bastante, digo, né, nos momentos que eu considero que é importante falar. Mas eu acho que em todo parto eu falo. Escuta o que o teu corpo tá te pedindo.
Eu falo bastante para se conectar, nesse sentido. Não tem uma frase específica, mas é isso. Para, respira e sente o que seu corpo tá querendo. O caminho que você quer ir, que o seu corpo quer ir. É mais ou menos nesse sentido. Mas não tem uma frase assim, exata de como falar, mas o sentido é esse.
Pois eu tenho uma frase, na verdade é uma pergunta, que sempre acontece, porque eu sou uma doula prática e muito aterrada. Eu levo o cookie, tenho uma música certa e tem a pergunta que eu sempre faço. Quando ela começar a gritar e me bater, dizer que eu tô enrolando ela, que já deveria a cesárea estar preparada porque ela não aguenta mais, aí eu olho assim e pergunto: lembra da sua escolha? Não, mas eu não quero mais. Mas você lembra de todo o percurso que a gente fez até aqui? Você lembra da sua escolha? Inclusive, você lembra que eu te disse que toda vez que você dissesse que ia desistir, eu ia dizer assim: lembra da sua escolha? Bruna, por favor, não é hora. Você lembra da sua escolha? Tá bom. Sai da minha frente. Eu já lembrei.
São boas frases. Eu falo que eu tô fazendo pesquisa empírica nesse podcast, ninguém acredita. Mas, gente, eu queria agradecer vocês, né? Agradecer pela disponibilidade de vocês de virem dividir assim, o que vocês pensam sobre a pesquisa nesses dias, mas também por serem minha companhia aí, cotidiana ao longo dos últimos meses, né? A gente ainda vai se encontrar mais um tempinho até que todo esse ciclo se encerre, mas queria dizer que foi incrível estar com vocês nesses tempos todos, e foi incrível também passar essa manhã aqui com vocês, assim, descobrindo mais sobre vocês também, né? Porque acho que quando a gente está trabalhando, a gente muitas vezes chega lá mais no objetivo, e esse é um trabalho, né, que eu desenvolvo em paralelo, né? O meu trabalho voluntário para doulas, que é o Vida de Doula Podcast, é muito no sentido de que a gente possa também descobrir o que está por trás das pessoas que estão fazendo acontecer, assim, em diversos lugares. Então, eu queria agradecer a vocês por participarem desse episódio. E vai ser lindo quando a gente puder seguir nesse percurso ano que vem, com todos os desafios que a gente tem. Quem sabe até vamos ter que fazer uma edição 2 do programa para falar do que aconteceu no pós, né? Como ficou o mundo das doulas após os desafios que a gente se colocou nas pesquisas. Queria, de tudo, agradecer. Muito mesmo.
Obrigada. Eu também tenho bastante a agradecer, porque, como eu falei aqui, né, foi toda uma construção. Nós ouvimos muitas histórias, conhecemos vários números, várias palavras, várias frases. E foi incrível, assim, conhecer cada uma e aguardando aí o resultado de um geralzão. Tô bem ansiosa para ver esse geralzão, porque eu acho que a gente vai se surpreender ainda mais. E com certeza acredito muito que essa pesquisa vai trazer um retorno bem positivo para a atuação de todas nós aqui que estamos nessa luta.
Gratidão, Amanda.
Acima da gratidão, acho que está o desejo de um encontro presencial com essa equipe maravilhosa de pesquisa. Abraços e estarem presencial, estamos fazendo falta, acredito que a vocês também. Eu acho que compartilhar de tudo isso que a gente está vivenciando, olhando uma no olho da outra, para além das telas, vai ser muito massa. E deixar um cheiro a todas as pessoas que estão ouvindo o Vida de Doula Podcast, e a essa equipe. E dizer que continuem aí na espreita, porque muitos resultados ainda hão de vir ao longo de todo o ano que vem, 2021 promete.
Promete totalmente.
Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa pesquisa, dessa equipe maravilhosa, de estar com vocês, né, nesses meses. Vou sentir falta quando acabar, apesar da gente conseguir respirar um pouco, vai fazer falta. Eu achei incrível ter esse contato e, como a Amanda falou, ver tantas histórias, escutar, e nossa, foi realmente muito interessante. E com certeza 2021 vai ser um mundo diferente para as doulas. A gente vai trazer muito resultado que vai mudar a vida de todas nós. E que a gente caminhe sempre juntas, cada vez mais. Agradeço demais a Morgana e toda essa iniciativa da pesquisa, que é incrível. E a todas vocês por essa companhia, e todo mundo que está aqui também ouvindo, para conhecer, para estar próximo, e todas que participaram da pesquisa, que acreditam na pesquisa, porque o nosso trabalho é pautado nisso, né? Então, a pesquisa faz parte do nosso desenvolvimento. A gente ter uma pesquisa sobre doulas, feita por doulas, para doulas, é muito importante. Isso com certeza vai fazer diferença nesse reconhecimento da profissão como doula mesmo. Obrigada a todo mundo.
Já fui bem contemplada pela fala de todas vocês. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade, Morgana, principalmente, por todo esse trabalho. E foi muito, muito incrível poder participar disso, inclusive em meio à pandemia, né? Assim, onde o atendimento ao parto em si foi tão afetado. E aí, se debruçar sobre isso foi muito interessante, assim, não deixar de atuar, né, como doula. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a vocês todas também pelo convite e por todo o apoio nesse processo. E obrigada a todo mundo que participou da pesquisa e, de repente, que está ouvindo esse episódio aqui. Pois, foi maravilhoso. Está sendo, né? Vamos.
Está sendo. Também. E tem muita coisa para rolar, sem dúvida. Acho que a gente ainda tem uma estrada. Estamos aqui só fechando a primeira etapa. E temos muito material, tem muita coisa rica. Acho que, como Bruna, Carla, Amanda e Anny colocaram, a gente ainda tem ainda muito, muito sucesso para fazer. E vamos providenciar esse encontro aí presencial assim que a gente tiver aí as condições sanitárias, porque que bom também que a gente pôde passar esse ano difícil imbuída de uma coisa tão motivadora para nós, né? Agradeço enormemente e espero que vocês que estão ouvindo o Vida de Doula Podcast tenham ficado com bastante gostinho de quero mais, para pegar aí as próximas fases do que a gente vai trazer nesse trabalho, nesse desafio que é o Vida de Doula, né? Que é falar da vida da doula, que é falar do que a doulas são. Tá tudo aí conectado, tá tudo no mesmo caminho, né? De a gente se tornar e ser cada vez mais fortalecidos. Meninas, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e seguimos juntas, tá? Beijão.
Esse foi mais um episódio do Vida de Doula Podcast. Eu sou Morgana Eneile e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidadedoula.com. Acesse e curta nossas redes no Instagram, @avidadedoula, e no Facebook, @vidadedoula por Morgana Eneile. Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente. Deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já!